E essas politizações do judiciário brasileiro, ela deve ser sim um alívio e até, ora, pode ter a pena reduzida a uma perspectiva de melhoria. Se olharmos o sentido macro realmente de dar de endereçarmos o país para algo minimamente, digamos, coerente, realmente não dá para a gente tapar o sol com a peneira e achar que minimizar uma completa injustiça e deixarmos de lado todo o processo político injusto, sem o devido processo legal, muito bem colocado pelo Dávila, isso é um avanço. Não é. É como se temos um autoritarismo, mas devemos dizer que, de repente, 70% de autoritarismo é melhor. Não, não é melhor. Nenhum autoritário é melhor comandando as nossas vidas e mantendo pessoas presas por crimes que não cometeram, sem respeitar o devido processo legal, a gente simplesmente falar, ok, aprovou a dosimetria, as pessoas agora tiveram a pena reduzida, então a coisa melhorou. Ter esse processo em discussão já mostra toda a politização do processo que foi feito pelo judiciário. Caso contrário, se fosse uma condenação simplesmente técnica, nada disso estaria acontecendo. Nenhuma discussão dessa deveria vir à tona, porque o processo teria sido técnico. Como é que você condena alguém e depois aceita reduzir absolutamente, mudar todas as suas convicções do dia para a noite? Isso não existe. Isso, na minha cabeça, mostra como foi e está sendo politizado tudo isso. Então, eu acho que deve aprovar, em vista das próprias eleições, o que chancela mais uma vez, e eu quero convidar aqui todos à reflexão que nos ouvem, independente do espectro político e ideológico de cada um, que o devido processo legal não foi respeitado. Isso não tem a ver com você gostar ou não do ex-presidente. Isso tem a ver com a Constituição brasileira. E mais uma vez, trazer isso à tona, e eu linko com a tua pergunta agora e passo a palavra, Caniato, que se você me pergunta que isso tem a ver com as eleições, claramente sim. Trouxe à tona esse papo de novo. É bem provável que o veto presidencial seja derrubado quando as eleições estão se aproximando e a popularidade do presidente atual em queda livre. Não consigo ver nada mais claro do que uma politização disso tudo. Só que são vidas que foram retiradas das suas famílias.
Pois é, a gente segue acompanhando essas articulações no Congresso Nacional. Deixa eu destacar uma manifestação do presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Ele negou que há crise entre judiciário e afirmou que o Brasil está imerso numa crise em relação à atuação do poder judiciário. O ministro também defendeu o papel da corte em omissões do Estado. O Matheus Dias chega ao vivo aqui na programação, vai trazer os detalhes dessa declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal. Matheus, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Suas informações, meu amigo.
Caniato, meu amigo, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha também aqui no Pingos nos Is. No caso, Edson Fachin disse que não enxerga qualquer rusga entre judiciário e executivo. Para ele, qualquer discordância entre poderes faz parte da mais pura e simples democracia. E ele disse que o judiciário mesmo, o magistrado, a Suprema Corte, recebe críticas duras, ataques o tempo todo, justamente por lidar com temas polêmicos. Ele citou que nas últimas décadas, por exemplo, o STF teve que lidar com escândalos de corrupção, impedimentos de presidentes da República, crescimento do crime organizado, conflitos federativos e questões de saúde, como no caso a pandemia. Ele ainda disse que só se perde a confiança no judiciário quando o magistrado age aparentemente em tom político. Vamos ouvir.
Tenho entendido que o judiciário precisa falar pela força dos argumentos, pela transparência e pela fidelidade à Constituição. Sempre que o juiz parecer estar atuando como agente político disfarçado de intérprete jurídico, perde-se a confiança pública.
Pois é, e quando questionado em relação às fraudes do Banco Master e possíveis atuações de ministros do Supremo, Edson Fachin apenas disse que essa crise, que não nasceu dentro do Supremo Tribunal Federal, não será pelo Supremo Tribunal Federal ocultada. Defendeu que as investigações devem continuar acontecendo, mas da maneira correta, viu, Caniato?
Certo, Matheus Dias trazendo detalhes dessas falas, dessas manifestações de Edson Fachin. Valeu, Matheus. Vou chamar os nossos comentaristas. Bom trabalho para você. A gente segue em contato na programação. Deixa eu começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, tem uma aspas também de Edson Fachin que disse o seguinte: estamos imersos em relação à atuação do judiciário em uma crise que precisa ser enfrentada. E aí, em um outro momento, mais adiante, ele diz o seguinte: toda a expansão do poder, ainda que bem intencionada, precisa ser acompanhada de autocontenção e reflexão crítica. O que achou dessas falas de Edson Fachin, Mota?
São falas que fazem sentido, Caniato, e que eu até poderia assinar. Mas veja só, o ministro faz um discurso político contra a atuação política de ministros. É um paradoxo. Há quem diga que o presidente da corte está em um beco sem saída. Primeiro, porque não há como mudar o passado. Segundo, porque não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. E terceiro, porque a crise da qual o Brasil, a qual o Brasil enfrenta é uma crise moral e institucional. O aspecto moral é individual. Cabe a cada um dos indivíduos envolvidos resolver a sua parte. Agora, o aspecto institucional só pode ser solucionado, ao que tudo indica, pelo Senado Federal.
Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, porque quando o ministro Fachin faz um meia-culpa ou menciona que o judiciário está em uma crise e isso, esse cenário precisa ser enfrentado, ele fala em autocontenção. E aí, claro que a gente acaba se voltando para aquela sugestão dada por ele há alguns meses, né? O livro de regras, o código de ética para ministros da Suprema Corte. E é uma grande dúvida, né? Se isso vai adiantar de alguma coisa, né, Beraldo?
É porque vai além, Caniato. A própria fala do ministro já deixa claro que eles não estão afim de fazer uma revisão sobre os seus próprios atos. O ministro dizer que agora o STF está diante desse escrutínio da opinião pública porque está julgando causas polêmicas, não, ministro, não é isso não. O Supremo Tribunal Federal encontra-se nesse abismo moral e ético porque resolve se meter onde não deve. Não foi o acaso, não foi a realidade ou aquilo que se esperava do STF que o fez, por exemplo, na relatoria, salvo engano, do próprio ministro Fachin, a DPF das favelas impedir operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, sendo eles próprios, os senhores e senhoras ministros do Supremo Tribunal Federal, responsáveis pelo crescimento da criminalidade no Rio de Janeiro. Foram vossas excelências que acharam bonito, que acharam ético, que acharam moral, que acharam que estava dentro do escopo do Supremo Tribunal Federal ficar filosofando sobre quantidade de droga que alguém pode andar na rua. Vocês se lembram disso? Eles queriam estabelecer quantas gramas de cocaína alguém podia andar nas ruas e depois se limitaram a dizer, não, 40 gramas de maconha tá legal. Eu não conheço nem de cocaína, nem de maconha, nem de nada disso, para dizer se uma grama, duas ou três ou 40. Eu nunca, mas as vossas excelências, no alto do seu conhecimento, resolveram discutir. Tá na TV Justiça. Não, porque eu acho que 100 gramas de cocaína é suficiente, é isso. Quer dizer, é uma loucura. Marco temporal. A Constituição brasileira, daquilo que eu sei ler e interpretar texto, deixa claro. Mas o Supremo... A gente tem que lembrar aquelas cenas, né, que são realmente hilárias. Estão nos anais da história do Supremo Tribunal Federal, ministro fazendo dança, dança indígena.
Quer dizer, com todo respeito aos povos originários, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode se prestar a tais papéis. E aí precisamos lembrar da própria postura da ministra Rosa Weber, que antes de se aposentar, resolveu antecipar voto. Ela não quis respeitar o rito do Supremo. Ela quis palpitar em assuntos que, para ela, como descriminalização das drogas, alguns casos do 8 de janeiro, para ela, ela queria fazer um statement, como se diz, naqueles assuntos. Ela queria deixar a marca dela. Eu não vou passar isso para o meu sucessor. Eu quero aqui dizer o que eu acho. Eu quero deixar escrito na história que eu defendi as 40 gramas de maconha para os maconheiros andarem tranquilos pelas ruas do Brasil, enquanto eles estão lá alimentando o tráfico de drogas, que agora está todo mundo preocupado. Ai, o crime organizado, o tráfico de drogas. Eles é que deram uma decisão para alimentar a compra de traficante de 40 gramas de maconha. Agora vem, ai, meu Deus, o crime organizado, precisamos fazer alguma coisa. Eles precisam só seguir aquilo que a Constituição brasileira estabelece para que eles façam. E o presidente da República precisa seguir aquilo que a Constituição brasileira estabelece, que são requisitos elementares para alguém fazer parte da Corte Suprema brasileira. Mas nem isso eles conseguem fazer. Então, Caniato, esse discurso pode ser rasgado, jogado na lata do lixo, ou podem dar descarga, porque ele não traduz em absolutamente nada a realidade, nem de dentro do Supremo e nem em relação à sociedade brasileira.
Pois é, nós estamos destacando algumas manifestações do presidente da Suprema Corte, os nossos comentaristas analisam, inclusive, essas falas, essas reflexões de Edson Fachin. O Luiz Felipe Dávila trará sua análise, sua reflexão, também o Bruno Musa. A gente conta com você, com a sua participação, com a sua companhia aqui na programação da Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is. Faremos um rápido break comercial, um intervalo super rápido, 1 minuto e meio. Voltaremos na sequência, eu conto com você. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is. Business, com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. E o Walmart decidiu recuar parcialmente da sua estratégia de vendas dentro do ChatGPT após registrar baixa taxa de conversão nas compras feitas diretamente pelo chatbot. Durante o piloto, cerca de 200 mil produtos foram disponibilizados por meio de um recurso que permitia aos usuários concluir compras sem sair da conversa com a inteligência artificial. Só que na prática, o desempenho ficou bem abaixo do esperado. As compras realizadas dentro do chat tiveram apenas 1/3 da conversão registrada quando o consumidor era direcionado ao site da varejista, o que representa uma queda de 66% nas vendas nesse formato.
Deputado Federal Baleia Rossi.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho e movimento pelas cidades? Agindo para melhorar a saúde, levando mais segurança, com equipamentos e inteligência no combate ao crime. Com grandes parceiros ao lado para dar mais qualidade de vida para as pessoas. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha Aberte e AESP.
Você está ouvindo isso? Enquanto você ouve esse áudio, uma mulher pode estar sofrendo violência. No Brasil, 4 mulheres morrem todos os dias sendo vítimas de feminicídio. Isso não é só um número. Ela tem um nome. Pode ser alguém que você conhece. Pode ser você. O Podemos assume a luta contra o feminicídio. O nosso direito de viver sem medo. Todos contra o feminicídio. Filie-se ao Podemos.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Deixa eu receber agora a Rede Jovem Pan, as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, enviando um abraço a todos os taxistas, motoristas de aplicativo que gostam de ficar bem informados escutando a Jovem Pan e que sintonizam aqui em São Paulo pelo menos os 100,9. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila avaliar, analisar esse posicionamento de Edson Fachin, mencionando, inclusive, essa crise que envolve o judiciário. Dávila.
Caniato, aqui nos Pingos nos Is, nós somos todos unânimes nas críticas endereçadas ao Supremo Tribunal Federal por não estar cumprindo o seu papel de corte constitucional, por ter apelado pelo ativismo do judicial, o que significa interceder em áreas exclusivas de poder que a Constituição delegou aos representantes do povo, ou seja, pessoas que foram eleitas pela vontade popular. A Constituição deixou claro que apenas pessoas eleitas pelo povo podem legislar e governar. Portanto, toda vez que o Supremo Tribunal Federal adentra a área do legislativo, do executivo, para cancelar políticas públicas ou legislar, ele está cometendo não só uma invasão de outro poder, mas um ato inconstitucional. Isso tem a ver com a politização cada vez mais acirrada do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que o Supremo é tão criticado por essa bancada. Não é porque nós gostamos de criticar as pessoas. Nós estamos aqui criticando a instituição que não está cumprindo o seu papel constitucional. Então, quando nós temos um presidente do Supremo, como é o caso atual, o presidente Edson Fachin, que desde o primeiro dia tenta alertar os seus próprios pares para frear essa politização do Supremo, sob pena de destruir completamente a credibilidade do judiciário, ele está tentando fazer um último esforço dessa autocontenção. Ele está tentando alertar os seus pares que, se não fizer isso, vai ter consequências ainda piores, como é o que mostra. Mas, infelizmente, os alertas de Edson Fachin estão cada vez mais sendo sabotados por uma parte relevante do Supremo, que a cada instante mostra o espírito corporativista para se autoproteger, para defender os seus interesses e seus privilégios e para agir com uma onipotência que não consta em nenhum artigo da Constituição que foi dado ao Supremo. Por exemplo, não existe nenhum artigo na Constituição brasileira que deu ao Supremo o poder de criar um estado de exceção, como foi o caso do inquérito da fake news. Não existe nenhum artigo na Constituição brasileira dizendo que o Supremo tem uma missão civilizadora, como foi o caso do ex-presidente Barroso. Nada disso está na Constituição. Então, Caniato, eu vejo sim, com bons olhos, o presidente do Supremo, que tem coragem de admitir a politização do Supremo, a coragem de reconhecer esse ativismo do judicial e que é preciso ser feito alguma coisa. E o que ele está dizendo? Que a melhor solução seria feita pelo próprio Supremo. Mas se o Supremo não fizer, essa solução virá. Virá, sim, numa próxima legislatura, com um Senado forte, de direita, restabelecendo os freios e contrapesos que foram destruídos por esta onipotência e arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu sim aplaudo as atitudes de Fachin, tentando alertar os seus pares para a importância de agir de acordo com a Constituição e abandonar a sua fala política. É hora daqueles que querem disputar o poder político se despirem da toga. Não dá para fazer as duas coisas.
As reflexões, as manifestações de Edson Fachin durante uma palestra realizada na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Deixa eu passar para o Bruno Musa também destacar o que ele avaliou, qual foi a leitura feita. Musa, mais um trecho, uma aspas de Edson Fachin. O judiciário precisa colocar diante de si um espelho no qual possa se ver para enxergar possibilidades e também os seus limites. E aí ele mencionou que o país vive tempos de desconfiança institucional. Apesar dessas manifestações e a aparente sinalização de que ele estaria disposto a promover mudanças, muitos têm dúvidas se a maior parte do Supremo toparia embarcar nessa. Informações que nós temos é que parte do Supremo não vê com bons olhos a presidência exercida por Edson Fachin. Musa.
Veja, alguns pontos aqui que eu acho que valem comentar, Caniato. O primeiro ponto seria esse. Eu sempre me posicionei contra esse código de ética da forma como tem sido colocado por Edson Fachin, uma vez que a questão é, ele não é punitivo. E quem vai checar se eles descumpriram as regras? Eles mesmos. Portanto, é mais uma desculpinha para cairmos que eles estão fazendo alguma coisa em prol da democracia do Brasil, quando a gente já entende o que significa subverter a tal da democracia inexistente no Brasil hoje. O outro ponto interessante é que eu não consigo enaltecer, parabenizar ou achar que é uma atitude nobre do Fachin. Veja, o judiciário hoje ele está em plena pressão. E a pressão que ele está sofrendo, não adianta olhar para a janela para tentar achar justificativas de terceiros lá fora. Não é olhar para a janela, é olhar no espelho. Sentar os 11, olhar no espelho, entender o que foi feito nos últimos 7 anos, mais especificamente aí, a partir de 2019, olhar no espelho e entender que a crise que eles estão imersos, que ele próprio falou, eles são os únicos responsáveis por tudo isso. Eu não conheço nenhum país no mundo minimamente civilizado onde ministros da Suprema Corte não podem sair na rua e não com medo de violência, mas porque são reconhecidos, poderiam ser xingados, se não tivessem promovido o medo, o controle pelo medo, que promove a autocensura nas pessoas, mas onde países precisa ser feito pesquisas para entender qual o percentual da população que não gosta dos juízes. O juiz sequer deveria aparecer, não deveríamos saber quem eles são, seu posicionamento político, ideológico, onde dão palestra, onde não deveríamos saber nada disso. Deveríamos simplesmente ouvi-los nos autos. Então, tudo isso, essa crise que eles estão, eles são os únicos, exclusivos, responsáveis por isso. Mas por que eu não consigo enaltecer a atitude do Fachin do Código de Ética, como eu falei, sem ser punitivo, ou até agora com esse discurso que pode parecer bonitinho? As atitudes do judiciário não são de hoje. Já vem de quase uma década. 2019 para cá já são 7 anos, quase uma década. Agora que a pressão começa a ficar quase que insuportável e insustentável, ele me vem com o politicamente correto para tentar talvez tirar o corpo fora de algo que ele pertence todos esses últimos anos? Só agora? Mesmo depois de redes sociais censuradas, pessoas presas, pessoas com passaporte retido, pessoas indo embora do país, empresas fechadas, depois de tudo isso, só agora, quando a coisa começa a ficar insustentável, insuportável e cada vez mais clara as citações em determinados processos de corrupção, só agora ele me vem a público com o tal politicamente correto que deveria fazer alguma coisa e não vale as soluções velhas? Então eu vou te dar uma solução muito velha que poderia funcionar. O judiciário seguir a Constituição brasileira à risca. Ponto final.
A gente segue acompanhando essas movimentações. Acho que dá tempo para mais um comentário. Deixa eu passar para o Mota. Mota, diante dessa aparente divisão que a gente observa na Suprema Corte, assim, um ministro sinaliza para um movimento de autocontenção ou de sinalização para a sociedade de que mudanças estão sendo promovidas. Outro entende que é preciso um movimento de pacificação, respeitar a prerrogativa dos demais poderes, enfim. Há várias sugestões sobre a mesa, né? Mas há dúvida se isso de fato vai prosperar, se vai acontecer alguma coisa, porque sempre tem uma dúvida. Bom, qualquer atitude, qualquer medida que for tomada, no final das contas ela acaba voltando para a Suprema Corte. Então os próprios ministros acabam avaliando qualquer tipo de medida que é tomada por uma outra instituição. A gente pode ter um pouquinho de esperança de que haverá algum tipo de reflexão, discussão, talvez Edson Fachin seja a pessoa que chame a todos em uma mesa, em uma sala, e eles entendam que é preciso avançar em um processo de pacificação e de moralização, talvez?
Não, porque você apontou a contradição fundamental, Caniato. O que nós estamos ouvindo é o seguinte: nós aqui, o nosso grupo de 11, resolve tudo no Brasil. Qualquer decisão no Brasil, grande ou pequena, perto ou longe, seja sobre que assunto for, só é resolvida quando passar por nós. E agora, como vocês estão incomodados, nós vamos criar aqui umas regras para impedir que nós abusemos do poder. Mas essas regras somos nós que vamos criar. E se nós não obedecermos às regras, somos nós que vamos decidir qual é a consequência disso. Então, é uma coisa assim meio sem sentido. A gente fica se perguntando qual é a diferença de ter regra ou de não ter regra. Cada vez me parece mais interessante aquela proposta do jurista Luciano Irineu de Castro, que o Brasil vire a página criando uma nova corte que seja verdadeiramente e puramente constitucional. Porque senão, esse debate, essas notícias que a gente comenta todo dia aqui, me lembram aqueles versos da famosa música de Raul Seixas, né, que dizia: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo.
Pois é, inclusive a enquete do dia trata dessa manifestação de Edson Fachin. Você que nos acompanha, após Edson Fachin admitir essa crise, o que você acha que a corte deve fazer para mudar esse cenário? Três opções para você votar: implementar o código de conduta, mas com previsão de punição para quem desrespeitar? Ou você acha que é preciso afastar ministros que estejam sendo investigados por casos que tramitam na corte? E aí tem mais uma opção: voltar a ser uma corte constitucional que respeita os demais poderes. Poxa, poderia ter uma opção, né? Todas as anteriores também. Mas se você puder, manifeste a sua opinião. O que é mais importante para você? O que é mais importante na sua opinião? Daqui a pouco a gente traz o resultado. Uma outra informação: em um discurso na Espanha, o presidente Lula defendeu a regulação das plataformas digitais para evitar a intromissão de fora, sobretudo em ano eleitoral. A produção separou esse trecho. Acompanhe.
Nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e que não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentiras que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então nós no Brasil, sabe, queremos dizer alto e bom som: o ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. Nós vamos trabalhar muito na regulação, sabe, de todas as plataformas que causem qualquer dano à democracia, à soberania e à felicidade das pessoas.
Nós precisamos regular tudo o que for digital. frase do presidente da República. Eu vou começar essa rodada de análises com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, presidente da República, parece estar convicto de que é preciso regular tudo que for digital.
É o que se espera do esquerdista com esta veia autoritária que quer regular tudo que é informação, odeia liberdade de expressão. Desde o primeiro mandato, criou a história do controle social da mídia, que já era uma censura. E toda vez que ele está sentado na cadeira, ele tenta voltar à censura. E agora, afinal de contas, a censura voltou, né? Finalmente, com o inquérito da fake news, que é uma verdadeira máquina de censura para perseguir jornalistas, para perseguir adversários políticos. Na verdade, é o seguinte: o Brasil já havia aprovado um dos melhores códigos que possam ter de regulação da mídia social, que foi justamente aprovado pelo Congresso Nacional, Marco Civil da Internet. Fantástico, reconhecido mundialmente como uma legislação moderna e exemplar para o resto do mundo. Só que o presidente Lula não gosta nada disso, o que ele gosta é censura. Aliás, para ele, só existe uma verdade, é a versão do governo, é o que o governo fala, é o que o governo diz. Qualquer outra coisa para ele é fake news. Este é o espírito que ele gostaria de ver na tal da regulação. Só existe uma verdade, a Hora do Brasil, a voz do presidente e o que a EBC publica.
A gente vai fazer um rápido break comercial. Na volta, os demais comentaristas analisarão essa fala do presidente da República. E eu relembro, seria muito bacana se você pudesse votar na nossa enquete do dia a respeito do que o STF deve fazer para se afastar ou para sair dessa crise. Por enquanto, a maior parte do público votou para, entendendo que o melhor seria afastar ministros que estão sendo investigados ou que eventualmente acabem aparecendo em uma investigação que tramite na corte. Daqui a pouco a gente vai trazer os resultados. Rápida parada, voltaremos em um minuto e meio. É bem rápido, até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado e de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho e movimento pelas cidades?
Professor Universitário Vila.
São Paulo sempre teve o papel decisivo na história da República. O MDB foi protagonista liderando com diálogo e responsabilidade. O MDB trabalha para que São Paulo volte a ocupar esse lugar, impulsionando o desenvolvimento e construindo o futuro do Brasil.
Deputado Federal Baleia Rossi.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa. Nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto. Quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres?
Vereadora Sandra Santana.
Com mais espaço para nós nas decisões importantes e mais protagonismo para fazer a diferença.
São políticas públicas que olham para as nossas necessidades, que protegem, cuidam e garantem mais saúde e dignidade.
Porque quando uma mulher participa da política, tudo muda.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos.
Bora 15, bora filiar.
Thank you.
Você está ouvindo isso? Enquanto você ouve esse áudio, uma mulher pode estar sofrendo violência. No Brasil, 4 mulheres morrem todos os dias sendo vítimas de feminicídio. Isso não é só um número, ela tem um nome. Pode ser alguém que você conhece, pode ser você. O Podemos assume a luta contra o feminicídio. O nosso direito de viver sem medo. Todos contra o feminicídio. Filie-se ao Podemos.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
O Dávila, agora sim, toda a rede Jovem Pan conectada com a gente em Os Pingos nos Is. Chamar o Cristiano Beraldo, você, Beraldo, o que achou dessa fala do presidente Lula? Claro, não surpreende, porque ele sempre defende regulação das redes, mas ele ampliou dessa vez, né? Tudo que for digital precisa de regulação e controle do Estado.
Não, é mais grave dessa vez, Caniato. É mais grave porque ele está falando isso num evento internacional, para uma plateia internacional, deixando claro que quando esteve jantando na China com Xi Jinping e teve ali um pedido de ajuda da China para regular as redes sociais no Brasil, vocês se lembram disso? Esse plano está em curso. E esse plano, dada a forma como foi colocada pelo presidente da República, esse plano tem como inspiração a Coreia do Norte. Porque será impossível no Brasil se falar qualquer coisa que não seja concordando com o governo e com os amigos do governo. Nós temos hoje essa situação absurda em que se coloca rede social como se as redes fossem responsáveis pelas postagens. Nós vivemos, na eleição de 2022, uma proliferação que ficou bastante nítido de notícias que eram favoráveis à esquerda e ficou por isso mesmo. Agora, qual é o medo do presidente? Não deixar que as pessoas se manifestem, porque quem se manifesta não são as redes sociais, são os usuários da rede social, e aí as pessoas não vão poder se manifestar, porque se desagradarem aquilo que o presidente quer ouvir, serão taxadas como ofensas à democracia? Olha, me desculpa, eu nasci no Brasil, eu não nasci na Coreia do Norte, não.
Pois é, deixa eu passar para o Roberto Motta analisar também essa manifestação do presidente da República, que vai ao encontro de algo que ele já defendeu por diversas vezes, mas como bem disse o Cristiano Beraldo, agora em um outro contexto, né, em um evento internacional, e agora ele não menciona somente as plataformas digitais, ele falou em tudo que for digital, e tudo é muita coisa, né, Motta? Um minutinho.
Vamos regular tudo que for digital, e o que for analógico também. Vamos regular o que for sólido, líquido e gasoso. Vamos regular as redes para salvar a democracia, para proteger as crianças. Não, não, para combater a misoginia. Vamos regular as redes para proteger as eleições. Vamos regular as redes, porque sem regulamentação das redes, daqui a pouco a esquerda deixa de existir. Não, 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 peraí. Apaga essa última coisa que eu disse aí. Vamos regular as redes para proteger a soberania nacional. Acredite quem quiser.
Deixa eu passar para o Bruno Musa, só para a gente fechar, passar a régua. Você, Musa, um minutinho.
Vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender que quem quer regular parece que são os imorais que definem o que é moralidade para você. Essa regulação, ela atingiria qualquer governo de turno. No dia de amanhã muda o governo e aqueles que você acha que agora está sendo benéfico censurar, poderá ser censurado amanhã. Então, antes de tudo, eu só vou deixar uma pergunta muito rápida para aqueles que defendem qualquer tipo de proposta de regulação. Uma pergunta bem simples. Você, de fato, não precisa me responder, pensa com você mesmo. Confia plenamente em quem vai dizer o que pode e o que não pode? Se a resposta for minimamente não, você já tem a sua própria resposta. Lembre-se, na Constituição brasileira, se fosse respeitada, ela já tem tudo que é tipificado como crime. Você não precisa regular para dizer o que é crime. Isso é plenamente censura, que é o que eles querem. Apenas a voz deles reverberarem.
Tá certo. Agora tem uma última informação. Morreu hoje Oscar Schmidt, o Mão Santa, lenda do basquete brasileiro e mundial, aos 68 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. Oscar é considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A causa da morte não foi divulgada. Segundo a nota que foi divulgada pela família, a despedida será de forma reservada e restrita aos familiares. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, onde ele foi atendido no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, afirmou que ele já chegou sem vida ao local, em parada cardiorrespiratória. O recordista de pontos em Olimpíadas foi recentemente homenageado no Comitê Olímpico Brasileiro no último dia 8, introduzido ao Hall da Fama, mas não pôde comparecer por estar se recuperando de uma cirurgia. Mais informações você acompanha na sequência no Jornal Jovem Pan. Eu quero só destacar, antes de encerrar o programa, a enquete do dia, o resultado que nós apuramos há pouco, a pergunta que nós fizemos. Após Edson Fachin admitir que o STF está em crise, o que você acha que a corte deve fazer para mudar, para sair desse cenário? 9% acham que é preciso implementar o código de conduta. Já 77%, a maior parte das pessoas, entendem que é preciso afastar ministros que acabam sendo conectados às investigações de processos que tramitam na corte. E, para finalizar, 14% entendem que a corte deveria retomar as análises constitucionais e não interferir na prerrogativa e na atuação dos demais poderes. Quero agradecer a todos que participaram da nossa enquete. Um abraço aos nossos comentaristas. Bom fim de semana. Fiquem agora com o Jornal Jovem Pan. Eu volto amanhã no Jornal Jovem Pan. Eu conto com vocês. Um abraço. Bom fim de semana. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Presidente Lula vai à Europa.
Presidente, primeira parada do presidente foi em Barcelona, na Espanha, onde fez uma visita de Estado, encontrou empresários e assinou 15 acordos de cooperação.
Entre eles, o presidente fechou parceria para exploração, mineração e refino dos chamados minerais críticos, valiosos para a indústria tecnológica.
Lula destacou que acordos nessa área, considerada estratégica, devem ser positivos para o Brasil.
Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizer acordo com o Brasil, mas ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral.
Você vai ouvir também saúde.
O Ministério da Saúde vai investir R$1 bilhão em centro oncológico no Rio de Janeiro.
E lança o Programa Nacional de Pesquisa Clínica com 120 milhões para impulsionar as inovações no SUS.
E ainda, você sabe os impactos dos poluentes sobre o clima da Terra?
É isso que uma equipe de pesquisadores brasileiros investigou na Estação Comandante Ferraz, na Antártica.
A pesquisa faz parte do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Os governos brasileiro e espanhol fecharam 15 acordos em diversas áreas durante a primeira cúpula Brasil-Espanha.
Entre eles, termos de cooperação em ciência e tecnologia, cultura e exploração de minerais críticos.
Na visita oficial ao país, o presidente Lula afirmou que os dois países possuem potencial de aumentar as relações bilaterais.
E também falou a empresários espanhóis sobre as oportunidades de investimento no Brasil.
Brasil e Espanha mantêm uma parceria estratégica desde 2003 e as duas nações sustentam uma corrente comercial que passou dos 12 bilhões e meio de dólares no ano passado. Reforçando essa parceria, durante a cúpula, Brasil e Espanha assinaram 15 acordos em diversas áreas. Memorando de entendimento no campo de minerais críticos, cooperação em assuntos consulares, ciência, tecnologia e inovação, cultura, direitos humanos, transporte aéreo e combate ao crime organizado. O presidente Lula falou sobre os desafios mundiais atuais, como a defesa do multilateralismo, destacou a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e defendeu a soberania das terras raras e minerais críticos brasileiros.
Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizerem acordo com o Brasil. E o processo de transformação se dará dentro do Brasil. Mas ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral.
Ainda em Barcelona, foi realizada a cúpula empresarial Espanha-Brasil. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, falou sobre a importância da construção de parcerias sustentáveis e da diversificação das trocas comerciais.
Mais uma cúpula agora empresarial. Na área de telecomunicações, concessões, seguros, energia, grupo farmacêutico, para intensificar essa relação. O Brasil tem hoje segurança jurídica, previsibilidade econômica e também estabilidade política.
No encerramento da cúpula empresarial, o presidente Lula chamou a atenção para as vantagens de se investir no Brasil.
Nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade social e nós então poderemos dizer para vocês, se tem um lugar tranquilo que vocês podem investir, é o Brasil.
Neste sábado, o presidente Lula segue com a agenda em Barcelona. Ele participa da quarta reunião do Fórum de Alto Nível sobre democracia. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
Da Espanha, o presidente Lula segue para Hannover, na Alemanha.
No país, ele terá compromissos políticos, econômicos e empresariais, com destaque para a participação do Brasil como parceiro da Feira Industrial de Hannover, a maior do setor no mundo.
Símbolo de reconstrução e resiliência no pós-guerra, Hannover é também um centro industrial e logístico fundamental da Alemanha e referência em eventos internacionais como a Feira Industrial de Hannover, que há mais de 70 anos reúne empresas exportadoras de várias partes do mundo em busca de inovação, tendências e troca de experiências. Na edição deste ano, o Brasil é parceiro oficial do evento e apresentará para o mundo sua política industrial, como explica Maria Paula Veloso, diretora de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil.
A delegação brasileira aí é de mais de 300 empresas que vão estar lá, sendo que 140 expondo, ou seja, o empresário indo lá, mostrando suas soluções para vender, né? Como também um grupo que vai lá para entender o que está acontecendo no cenário, no mercado internacional, para trazer tanto tecnologias, né, implementar aqui para o Brasil, quanto também a gente se posicionando para estar presente e mostrando que a gente tem uma indústria sustentável, eficiente, com temáticas que são tão caras no mercado internacional.
A Apex fez a curadoria das empresas brasileiras que vão expor na feira alemã, que ocorre entre 20 e 24 de abril.
Segundo a vice-presidente executiva da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, Bárbara Conner, será uma oportunidade de mostrar o talento brasileiro para o mundo.
O Brasil hoje em dia já tem muitas soluções na indústria brasileira que o mundo ainda não conhece. E estou convencida que todo mundo vai falar do Brasil nos próximos dias aqui na Alemanha e no mundo.
Em sua passagem pela Alemanha, o presidente Lula participa da cerimônia de abertura da Feira de Hanover, que será no próximo domingo. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e, a partir de 1º de maio, com a entrada em vigor da área de livre comércio com a União Europeia, a expectativa é que essa relação se solidifique, como explica o embaixador Carlos Henrique Moscardo, chefe da Divisão de Programas de Promoção Comercial e Investimentos do Itamaraty.
A presença brasileira na Feira Industrial de Hanover, ela reflete uma decisão estratégica em sintonia com a retomada da política industrial do país, né, promovida pelo presidente Lula, e recolocou a indústria no centro de projetos de desenvolvimento, sobretudo por intermédio da iniciativa do Nova Indústria Brasil.
O presidente Lula também vai assinar atos e declarações conjuntas voltadas à transição energética, inteligência artificial, bioeconomia e cooperação climática. De Hanover, na Alemanha, Graziele Bezerra.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou hoje em Washington, nos Estados Unidos, sobre as medidas tomadas pelo governo do Brasil para conter a alta do preço dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.
O ministro participou na capital norte-americana de um encontro promovido pelo Fundo Monetário Internacional e também outras agendas com ministros de finanças e líderes de países.
Segundo Durigan, mesmo com o anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Irã, Israel e Líbano e a reabertura do Estreito de Hormuz, a acomodação dos preços do petróleo no mercado internacional ainda deve levar um tempo.
O ministro destacou também que é preciso aguardar para que o mercado ganhe confiança sobre o fim das instabilidades.
Enquanto isso, o ministro da Fazenda disse que o Brasil seguirá em contato constante com os organismos de finanças internacionais para avaliar a prorrogação das medidas já adotadas por aqui ou até a necessidade de novas medidas.
A gente já anunciou medida para o diesel, tanto para o produtor de diesel brasileiro quanto para o importador de diesel. A gente já anunciou medida para o setor aéreo, a gente já anunciou medida para o biodiesel, a gente já anunciou medida para o GLP. Já anunciamos o frete do caminhão, né, o preço mínimo do frete, já anunciamos aumento de fiscalização de ANP, Senacom, coordenada com os PROCONs nos estados. Nós vamos passar a acompanhar junto com os organismos internacionais as medidas. Porque o mundo todo está mais ou menos na mesma situação. Então você tem uma divisão de blocos de países, países que são parecidos com o Brasil, países que estão numa situação muito pior, alguns poucos países numa situação melhor. Então a gente vai passar a ter uma integração semanal entre os corpos aqui de FMI, Banco Mundial em especial, com a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, para que a gente proponha as medidas no Brasil à luz do debate internacional.
Já estão valendo as regras que agilizam parcerias entre o governo federal e organizações da sociedade civil em situações de calamidade pública.
Sancionada pelo presidente Lula, a medida permite repasses mais rápidos de recursos e simplifica a prestação de contas em casos emergenciais.
A lei determina que, caso seja reconhecida uma situação de calamidade pública, o governo poderá suspender ou encerrar parcerias impactadas pelos danos causados. Se o trabalho for considerado importante para a população naquele momento, o contrato poderá ser alterado e até prorrogado. As entidades que já são parceiras ou credenciadas terão prioridade. No caso de risco à população, a contratação poderá ser feita sem necessidade de chamamento público, o que facilita o processo. A lei também determina que a prestação de contas seja feita em 120 dias após a tragédia, de forma simplificada. A prestação precisa destacar os resultados e os impactos econômicos e sociais. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Nova etapa do pagamento do auxílio reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, Minas Gerais.
O benefício chegou a 830 famílias nos dois municípios.
Ao todo, 830 famílias já foram contempladas com o benefício, sendo 179 no primeiro lote e outras 651 que recebem os valores nesta sexta-feira, 17. O auxílio é de R$ 7.300 por família, pago em parcela única e destinado a moradores que sofreram perdas materiais. A liberação depende da análise dos cadastros enviados pelas prefeituras e da confirmação dos dados pelo responsável familiar no sistema federal. Os cadastros passam por diferentes etapas. Quando estão em análise, significa que os dados ainda são verificados. Já o status habilitado indica que o responsável pode confirmar as informações para receber o pagamento. Em caso de inconsistências, o cadastro é indeferido e precisa de correção junto ao município. O terceiro lote já está em processamento e deve avançar na próxima semana. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal por meio de conta poupança social digital aberta automaticamente para os beneficiários. Para receber o benefício, é necessário que o responsável familiar confirme as informações no portal do cidadão, em gov.br/mdr. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E beneficiários do programa Luz do Povo começaram a receber nesta semana orientações diretas sobre o desconto na conta de energia.
As mensagens são enviadas pelo WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo gov.br, com informações sobre como funciona o benefício e o que fazer em caso de problemas.
O desconto pode ser integral para consumo de até 80 kWh por mês e parcial para consumo de até 120 kWh.
E cuidado com o golpe. A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada do governo do Brasil no WhatsApp e também pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na caixa postal do aplicativo gov.br.
A orientação é ignorar qualquer contato fora dessas plataformas oficiais.
Saiba mais sobre o programa Luz do Povo em gov.br/mme.
O Rio de Janeiro vai ter um novo campus integrado do Instituto Nacional do Câncer, com 450 novos leitos.
Para isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje um investimento de R$ 1,1 bilhão, como parte do programa Agora Tem Especialistas.
O novo complexo oncológico vai ampliar em 40% a capacidade de atendimento em radioterapia e quimioterapia na unidade.
E integrar serviços que hoje estão distribuídos em diferentes unidades, além de modernizar a infraestrutura oncológica do país.
E também no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Padilha participou da abertura da feira SUS Inova Brasil, onde foi lançado o Programa Nacional de Pesquisa Clínica, o PPCLIN.
Ele vai integrar instituições científicas, órgãos reguladores como a Anvisa e o setor produtivo para transformar conhecimento em soluções práticas para o SUS, como explicou o ministro.
Para que cada vez mais os hospitais brasileiros, hospitais do SUS, das universidades, possam receber os principais estudos de novos medicamentos, de novas vacinas, de novos diagnósticos. Com esse financiamento, a gente vai ter mais pesquisa clínica acontecendo aqui no Brasil e também a gente vai descobrindo os medicamentos mais adequados para a característica da população brasileira.
O ministro anunciou ainda investimento de R$ 120 milhões para fortalecer a pesquisa clínica no Brasil em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Um programa nacional vai incentivar a atuação e criação de novos grêmios estudantis nas escolas públicas do país.
É o Participa Jovem.
Serão R$ 45 milhões em investimentos, garantindo a capacitação de alunos, plataforma de cadastro de grêmios, entre outras ações.
O jovem Alex Maciel faz parte do Grêmio Estudantil em uma escola pública do Distrito Federal. Para ele, a organização é fundamental para que os estudantes possam ter voz e defender os seus direitos, participando de debates e decisões no ambiente escolar.
Estar construindo um futuro da escola, eu acho que isso já é muito importante. O nosso Grêmio é o primeiro Grêmio que existiu, né, aqui no 102, depois da ditadura militar. Então, além de ser um sinônimo assim, de resistência, isso faz com que eu me sinta tipo pertencente da escola.
Aline Cristal, representante de outro grêmio, de um Instituto Federal de Brasília, também comenta a importância desse tipo de organização estudantil.
Então, com um grêmio, principalmente da maioria da idade do pessoal daqui da escola, eles têm muito mais tipo, abertura para conseguir ir, conversar com a gente sobre vários problemas e a gente encaminhar esses problemas para as pessoas mais velhas.
E para fortalecer a atuação e a criação de grêmios estudantis nas escolas públicas. O governo federal lançou o Programa Nacional de Grêmios Estudantis, Participa Jovem Educação. Até 2028, estão previstos 45 milhões de reais em investimentos para ampliar a participação dos estudantes, incentivar a criação e a atuação dos grêmios e promover a cultura democrática dentro das escolas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, ressaltou que o programa é uma conquista dos estudantes.
Vocês obtiveram hoje uma das maiores vitórias históricas dos secundaristas. Nós criamos o programa Participa Jovem. Vocês vão poder se organizar nas escolas de vocês. O Grêmio Estudantil é uma realidade.
A iniciativa terá três eixos. O primeiro é a articulação com estados e municípios, com a criação de uma rede de mais de 100 agentes para fortalecer o programa em todo o país. O segundo eixo é voltado à formação de gestores e alunos sobre o assunto, com planos.